Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. O Morfético. O Leproso. Interesse. Ah, nunca inspirei senão compaixão, o militar. Quão feliz fora eu se pudesse dar-vos algum consolo. Xavier de Maistre, em Orroso de Osta. Não devo ter sociedade senão comigo mesmo, nenhum amigo senão Deus. Generoso estrangeiro, adeus, se feliz. Adeus para sempre, Widen. A pessoa que chegara, bem que tivesse descavalgado, não se adiantou ao encontro do dono da casa. Pelo contrário, como que recuou, conservando-se depois imóvel, encostado a um burrinho, cujas redeias segurava. De seu lugar perguntou-lhe Pereira com expressão não muito prazenteira. Com então como vai, senhor Garcia? Como hei de ir, respondeu interpelado. Mal ou melhor, como sempre. Pois esteja na certeza de que muito sinto. Pois está aí o cirurgião, indagou Garcia. Ah, não tarda vir velho aí fora. Olhe, é um instantezinho. Palavras tão cruéis não pareceram fazer moça no desgraçado. O esperal-ei com toda a paciência replicou melancólico. O já sei que volta hoje para casa, afirmou Pereira, volto. Se a noite me pegar em caminho, ficarei no pouso das perdizes. É verdade, lá é uma tapera. Mas o senhor não tem medo de almas do outro mundo. Dizem que o tal rancho velho é mal assombrado. Eu, clamou o infeliz. Só tenho medo de mim mesmo. Quisesse um defunto vir gracejar um pouco comigo. E de agradecido lhe beijava os dedos roidos bichos. Olhe, senhor Pereira, quando ou com ovo um tanto alta e agoniada, não levo a mal o senhor não me convidar para entrar em sua casa. Não no seu casa, não havia de fazer o mesmo. Senhor Garcia, quis protestar Pereira. Ah, nada. Digo-lhe isto do coração. Na minha família sempre tivemos nojo de Lazaros. Sou o primeiro. O senhor nem imagina. Vivi muitos anos meio desconfiado. A ninguém contei o caso. De rente arrependentou mal fora. Já não era mais possível enganar nem a um cego. Ah, meu Deus, quanto tenho sofrido. E me permite, interrompeu Pereira em tom compassivo, que este doutor tem algum remedio. 10 vezes. A curar a morfé, replicou Garcia com um sorriso pungente de sarcasmo. Não esse pintado? Quem tal pense. Então para que quer ver o médico? Sou só para uma coisa. Saber pelos livros que ele tem lido e pelo conhecimento das molestias, se isto pega. É só o que quero, porque então fujo de minha casa. Desapareço dessa terra e vou me arrastando até tombar nalgum canto por aí. Dizem uns que pega, outros que não, e que é só do sangue.
Não sei.
E abanando tristemente a cabeça, apoiou-se ao tosco selim. Depois ergueu os olhos para o céu e exclamou, e cumpra-se tudo quanto Deus nos nosso Senhor Jesus escrito veio ver determinado. Se o médico me desenganar, não quero que a minha gente fique toda marcada, irei para São Paulo. Pereira cortou este doloroso diálogo. Pois está bem, Patrício Garcia, disse, vou já mandar-lhe o homem. Espere um pouco. E entrando, reiterou o pedido a Cirino, que se demorar a receitar a Coelho umas beberagens de velame, pés de perdiz, plantas muito abundantes naquelas paragens, de grandes virtudes diuréticas, e que deveriam serem prepregadas um mês depois da aplicação do leite de Jaracatiá. E ande, doutor, instou Pereira, vá lá fora ver o coitado do Ouro e despache-me depressa. Estou todo infernizado por vê-lo no meu terreiro. Cirino saiu então, caminhando com lentidão, para alguns passos do malaventurado Garcia, cujo rosto repentinamente se contraiu enquanto tirava o chapéu com sumissão e receio. Vi então a tarde descendo, e a luz do crepúsculo irradiava por toda parte, tão melancólica e suave que, sem saber por porquê, a alma de Cirino de repente se confrangeu. Com assombro encarava o Lázaro. Diante dele se erguera que apontara o caminho da eterna proscripção. Dos seus lábios ia cair a sentença última, irremediável fatal. Quanta angustia no olhar daquele homem. Que pensamentos sinistros. Quanta dó. Também foi que atonito boca aberto. Ah, espera a palavra de Cirino lhe quebrasse o horroroso enleio. Então, disse depois de breve pausa, que me quer o senhor. Doutor, balbuciou Garcia, primeiro que tudo quero, pagar-lhe. Trouxe algum dinheiro, mas talvez seja pouco. Interrompeu Cirino, não recebo dinheiro para atar, da sua moleza. E quer isto dizer, replicou com acabrunhamento Garcia, que ela não tem cura. Eu bem sabia. Mas, é tão do ouvir sempre isso. Olhe, o meu mal é de pouco. Está em princípio. E sabe, se o senhor ou não conhecerá alguma erva. Infelizmente, respondeu Cirino, nem eu, nem ninguém conhece essa planta, Fen. E Garfinha? Fechando os olhos como que para concentrar as forças, continuou.
Uá.
Doutor, eu sou um pobre homem, velho já cansado. Por que não me veio a morte em lugar desta podridão que me esmouso comendo as carnes? Muito tempo a senti dentro de mim. Disfarcei, disfarcei, até ao dia em que minha neta, a filha do meu coração, a Jacinta, ela mesma, mostrou certo receio de me abraçar. Ah! Senhor, quando se sofre nesta vida? E Garcia parou ofegante, empalidecendo muito. Dê-me água, exclamou ele agora. Pelo amor de Deus, pudesse agora ser o meu dia. A minha garganta está que nem fogo.
É.
E agarrou-se aos arreios para não cair no chão. Cirino correu a buscar água.
Deus
queira, respondeu o outro com pressa. Veja que aquele churiscristão está sofrendo.
Ah!
Leve a caneca de louça. Depois a quebraremos. Com sofreguidão tomou o lazavado, bebeu de um trago e pareceu melhorar. Ah, foi um vágado, disse reassumindo aos poucos a calma. Mas como lhe contava, certeza tinha eu do mal. Agora só que eu quero saber uma coisa e vou me pedir partida. Mal? Do pega, afirmou Cirino com tristeza. E que me resta fazer? E pedir a senhora Nantana Passia e a nosso senhor Jesus Cristo. Garcia banava com a cabeça cabrunhado. Que o proteja na sua vida e desgraças. Meu Deus, balbuciou o morfete com a meia voz, dei-me forças, a coragem é para que eu faça o que devo fazer. E com subita resolução, o cumpra-se a vontade do Altíssimo. Exclamou enfim, doutor obrigado, o pobre Lázaro há de pedir ao Todo-Poderoso que neste mundo e no outro lhe pague essas suas palavras de homem de letras, adeus. Eu me vou para as terras, diz,
Paulo,
talvez me junte a gente da minha espécie. Adeus. E, ao tomo montando a cavalo, voltou-se para as pessoas que tinham de longe vindo assistir à consulta.
Adeus,
disse ele a Senanco, chapando.
Ei, Tipita Patrícios.
Senhor Pereira, senhor Coelho, mais senhores, adeus. Eu me boto de uma feita para lá das Parnaíbas. Estistão não me vê mais nunca. Acolheu o silêncio essas palavras de eterna despedida. Garcia, então, esporeando calcanhar o ventre da cavadura, a passo tomou rumo da estrada geral e sumiu-se numa das voltas do caminho, quando já vinha a noite estendendo o seu lúgubre manto. Nota 99. Isto é, para lá do rio Paranaíba. Para cá ou para lá das Parnaibás é a frase muito usada zetando quem que corre aquele grande rio.